9:26 e 16 graus de temperatura. Estamos de volta com o nosso Temática nesta manhã de sexta. E hoje a gente vai trazer um assunto muito especial. Por quê? Porque esse assunto interessa uma grande quantidade de ouvintes que tem animal de estimação, que tem pet na sua casa. Olha que muitos têm. E nós vamos falar sobre os cuidados com os pets agora no inverno. Porque cada estação traz uma particularidade e o inverno é uma estação que exige muito já de nós humanos, imagine dos animais de estimação, sejam gatos, cães, pássaros, peixes, o que todo mundo tem em casa tem que ter um cuidado especial. Para falar sobre isso, ninguém melhor do que quem entende do assunto. Nós estamos recebendo aqui o médico veterinário Leandro Peruzzo, que está conosco nessa manhã, e já de imediato a gente agradece a disponibilidade. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvinte da rádio, né? Toda a população aqui de Lagoa Vermelha.
Para um veterinário falar desse assunto é um prato cheio, né?
Sim.
Porque é o que entende, é o que sabe, é o que gosta. Leandro, o Rio Grande do Sul, ele enfrenta naturalmente um período intenso de inverno. Nós estamos vivendo esse período. Claro que alguns dias mais, hoje está mais tranquilo, mas tem previsão de mais frio pela frente. Quais são os principais riscos que as baixas temperaturas trazem para a saúde dos animais de estimação?
Certo, Rudimar. Na verdade, o Rio Grande do Sul, né, principalmente Lagoa Vermelha, região aqui dos campos de cima da serra, é um inverno rigoroso, né?
Sim.
Úmido, chuva e frio, né? Então, o pessoal que tem pet, né, cães, gatos, como tu bem falou, aves, peixes, né, qualquer animal de estimação, ele sofre, né, um pouco com esse desconforto térmico, sim, principalmente, né? Então, a gente tem que se atentar, né? Os animais, eles costumam ficar mais quietinhos em casa, querem ficar dormindo, né? Então, assim, animais de pátio, vamos falar, por exemplo, assim, eu crio um cachorro no pátio lá fora,
uhum,
né? Vamos começar por isso. Uma casinha bem abrigada, certo? A questão da casinha, ela não tem que ser com a porta tão aberta, digamos assim, entra frio, vento e chuva, né? Principalmente essa casinha, se tiver uma cobertura por cima, uma aba de beiral, né? Por exemplo. E não deixar essa casinha diretamente na grama, né? Porque vai vir umidade, né? Certo? E os animais dentro de casa, que tem caminha ou as famosas tocas, né, de cães, o que eu falo? Deixar sempre um colchãozinho térmico embaixo da caminha, porque ela também vai reter umidade, né? Uma coisa que é bem importante de eu falar, principalmente na parte felina, certo? O gato, ele é mais independente, enfim, só que também o gato, ele é mais preguiçoso, né? Então, a parte hídrica, tá? As pessoas saem agora, por exemplo, trabalhar às 8 horas, voltam meio-dia e depois 1:30, 5, o gato ou o cão, ele fica
sozinho em casa.
Sozinho em casa, exatamente. A água, né? Justamente assim, o cão ou o gato, eles vão ficar num cômodo da casa, né? E eu sei porque, né, isso antes de eu entrar na medicina veterinária, a gente comumente bota lá um pote de água lá na cozinha e o cão ou o gato, ele fica lá no quarto, certo? Esse cão e esse gato, eles não vão vir tomar água, entende? Porque ele tá bem lá, tá dormindo lá. Então, isso é uma coisa para se atentar.
Ah, boa.
É uma dica, né,
sim,
dos tutores, tá, Rudimar? Sempre deixa um pote ou fonte de água no local onde esse animal vai ficar repousando,
uhum,
tá? Isso já falando um pouco também de animais idosos, né? Que tem essa necessidade hídrica, tá? Do inverno, do frio em questão, tem roupinhas, né? Hoje a gente tem lojas especializadas em pets aqui em Lagoa Vermelha, né? Tem desde características de animais, por exemplo, que tem a pelagem curta e a pelagem longa, né? Isso falando especialmente em cães.
Em cães.
Tá? Uma dica que eu dou, né? O cão, ele tá a semana inteira de roupinha. Esse cão, ele tem uma pelagem longa, vai nosar, né? Então, o tutor, ele tem que ter como hábito, por exemplo, à noite, pelo menos escovar esse cão, né?
Uhum.
Porque esse nó no pelo, por exemplo, vai causar dor no cão depois quando ele for pro banho. Por exemplo, vai numa cesta, né? No banho tosa, vai ter que desinosar isso, né? Pro gato, essa parte hídrica que eu falei, especialmente deixar, né, caminhas acolchoadas, né, pro gato, né? Às vezes o pessoal, o gato dorme no sofá e tal. Não, o gato sente frio também, né? Então, ele tem essa necessidade térmica também, né? O que mais que a gente pode falar na questão, principalmente em pets idosos,
sim,
né? Quando eu falo em pets senis, né, ou cão e gato, é a partir de 7 anos de idade.
Uhum.
Né? Eu tenho um pet de 12 anos, o pessoal acha que ele não é idoso. Não, ele já é idoso
ele
há muito
idoso.
Tempo,
sim,
né? A parte de vacinação, né? A parte sanitária. Tá? Aqui em Lagoa Vermelha a gente tem, às vezes, um déficit de vacinação, principalmente com a vacina da gripe. Tá? Isso a gente tem que se atentar, porque esse cão, Principalmente o cão, ele vai ter, o principal sintoma é tosse, ou então uma irritabilidade, né, no focinho, enfim, ele vai ficar prostrado, vai ficar para baixo. E o gato, ele também vai ter um acúmulo, por exemplo, de muco, uhum, né, no focinho, né? O pessoal fique atento e procure o seu médico veterinário de confiança daí.
Dentro do que você falou, Leandro, não te interrompendo, mas só para complementar, quando a pessoa sai, porque a maioria das pessoas que tem o animal de estimação vai trabalhar, vai durante a manhã e o bichinho fica em casa durante o dia e tal. E é importante ele ficar solto pela casa toda, em um cômodo ou num espaço cercadinho só para ele? Qual é a orientação?
Assim, ó, Rudimar, depende, né, o ambiente que ele está, por, sim, exemplo, a casa, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, tem que ter muito cuidado, por exemplo, vai deixar na sala, tem um sofá lá, tem uma poltrona, né? Agora, no inverno, todo isso vale também para as pessoas, né? A gente fica mais, né, mais encolhido, digamos, uhum, assim, né? O cão também vai ficar, ele vai enrijecer mais as articulações. Então, assim, esse cuidado de o cão pular, por exemplo, no sofá, e voltar, ele já faz um esforço a mais, né? E com a temperatura muito baixa, isso pode prejudicar ele vindo, por exemplo, ele a mancar depois, ele tem que fazer diagnóstico,
sim,
né? Mas nessa questão de deixar um espaço reduzido, eu sou favorável, tá? Não deixar o cão ou o gato muito solto no apartamento ou na casa inteira. Deixar ele, por exemplo, mais em um cômodo, até porque a temperatura naquele local vai estar, né, adequada, uhum, né, digamos assim. Se é a casa inteira aberta, por exemplo, para tu conservar a temperatura dentro de uma casa grande, vai ser mais difícil, né, Rudimar?
Verdade. E que características o gato ou o cachorro podem demonstrar que você pode entender, bom, ele está passando frio, tem que ter uma atenção para isso agora no inverno?
Sim, isso, exatamente. O cão, ele vai ficar mais quieto, né, ele vai procurar ficar mais encolhido e quieto, tá? E se ele tiver algum tipo de dor, vai ter uma alteração de comportamento. Uhum. Né? Então, essa alteração de comportamento é o quê? É não comer, não beber água, não fazer as necessidades dele, né? Xixi e cocô corretamente. Isso o tutor tem que ficar atento. O gato, ele demora um pouco mais para demonstrar essas características, digamos, uhum, assim. Né? Então, o gato, a gente costuma dizer, né? O gato, ele vai ficar mal depois de 14 dias que ele já adquiriu alguma doença. Então, sim, o tutor de gato, ele tem que ficar muito atento ao gato. O gato ficou prostrado. Essa prostração que eu falo é o gato ficar quieto também. Não comer, né? Ficar num canto onde ele não é o costume ele ficar. Né? Essa atenção, geralmente, é isso, né? Questão de nutrição e questão de necessidades e alteração de comportamento.
O cachorro tem uns com o pelo grande e outros com o pelo curto. Aquele que tem o pelo curto, por exemplo, ele sente mais frio? Isso é mito ou é realidade?
Não, é realidade, né? É realidade. Isso, tanto no interior, né? O pessoal fala muito isso, né? Então, o cão que tem o pelo curto, o pessoal tem que ter uma atenção maior, né? Tem que comprar, daqui a pouco, o cão que está no interior, tem que ter uma casinha bem fechada, uhum, né, para esse cão, né? Ou então resguardar ele, essa época de geadas, né, que a gente tem um frio intenso, resguardar ele dentro do galpão, se ele não é de costume ficar dentro de casa, dentro do galpão, ou uma peça que seja fechada, né? Evitar vento, chuva e a própria geada, né, no,
sim,
cão. E na cidade, esses cães de pelo curto também sofrem, né? Porque às vezes tu deixa a casa ou o apartamento fechado, aquilo ali gela, né? Então deixa ele com uma roupinha, né? O pessoal geralmente gosta daquela toca, né? O cachorro, se ele é costume ir dentro daquela toca, né? A toca que eu falo é uma caminha
que... É uma caminha que vira uma oca.
Uma oca.
É, e entra dentro da casinha.
Exatamente. Então, eles gostam de ir lá. A roupinha, às vezes, que tem que cuidar é a alergia, né? A alergia na roupinha...
Ah, eu ia perguntar se a roupinha pode dar algum problema pro cão.
Pode dar alergia. Principalmente alergia, né? O cão vai começar a se coçar. Né? O que eu recomendo, pessoal, comprou a roupinha, daqui a pouco lava ela antes de colocar no cão. É como a gente, né? Às vezes compra, sim, uma roupa nova, vai dar alergia a alguma coisa, né?
Ah, isso é importante. Então, o uso de roupinha é recomendado?
É recomendado.
Principalmente no inverno.
Isso, principalmente no inverno.
Uhum. Né?
Principalmente o pessoal pode verificar se o cão está com desconforto, por exemplo, com a roupinha, colocando a mão dentro da roupinha, né, e em contato com a pele do cão, né? Ver se não está suado ali, né? Porque pode acontecer isso.
Sim.
Né? Então, fica muito... Essa umidade vai prejudicar o quê? A pele do animal.
Uhum. O animal que fica se coçando muito quando está com a roupinha pode ser uma reação alérgica ou tem uns que não gostam e fazem aquilo para tirar a roupinha?
Sim. Tem as duas coisas, né? pode ser, tá, Rudimar? Mas se ele tem uma coceira muito forte, digamos assim, não parou de coçar, por exemplo, aí pode ter uma relação, né, a alguma dermatite, digamos, sim, assim, essa alergia àquela da roupinha, aquele material da roupinha, né? Uhum. Que hoje a gente tem, para fazer diagnóstico, por exemplo, uma dermatite, a gente tem vários fatores, né? Desde a poeira, o tipo de tecido, então isso pode ser uma reação, né? Pode ser. Como também pode ser mania, né?
Do, claro.
Não gostei da roupinha, vou tentar tirar.
Já vai tentar.
Exato.
E hoje, na verdade, as roupinhas, elas evoluíram bastante. Eu estava vendo, agora nós temos pet em casa, nós não tínhamos até pouco tempo, há pouco mais de um mês nós temos. Existem roupinha que é uma fantasia de um personagem, de alguma coisa, e às vezes um pouco é exagero também, né?
Sim.
O cachorro sobe pra ter que carregar a fantasia.
Sim. Não, tem de tudo, né?
Tem de tudo. E aí vai da criatividade. A importância da hidratação em qualquer época do ano. Claro que no inverno, às vezes, como tu falou anteriormente, se a água fica longe, ele não vai tomar. Então, sim, é importante incentivar o cachorrinho a ficar perto, ou o gato, enfim, para que ele consuma água, se hidrate.
Isso, exatamente, Rudimar. Aí eu digo um asterisco até pro felino, né? Pro gato.
Uhum.
O gato macho, né? Ele tem muitas patologias relacionadas, né, à falta de hidratação, né? Isso, o que mais aumenta na clínica em geral, né, de felinos, é a obstrução urinária.
Uhum.
Né? Principalmente em gatos machos, a gente falando aqui. Né? Então é muito importante, né, o tutor de gato ele comprar uma fonte ou qualquer tipo de reservatório de água para o gato estimular a água. O que eu falo? O gato é muito importante você dar de 1 a 2 sachês da escolha do tutor, mas que escolham, por exemplo, principalmente produtos que não contêm muito sódio, né? Que isso também agrega a essa patologia. Para hidratar o animal. Às vezes o gato, para tomar água, ele demora para tomar água. Ele vai tomar água 1 ou 2 vezes, né, no período, ou da manhã ou da tarde.
Uhum.
Então o sachê, ele já tem uma umidade grande na composição dele. E tu coloca um pouquinho de água dentro, né, do sachê, né, do saquinho do sachê, da embalagem, e mistura. Tá? Isso vai ajudar o gato a se hidratar.
Sim.
Né? Isso
importante.
É uma coisa bem importante. E o cão também, né? O cão idoso dá um petisco ali que estimule ele a tomar água, né? Por exemplo, um sachê para cães, a gente tem, né? Mas no inverno a gente tem uma clínica muito, né, números muito mais relacionados a felinos.
Sim. Né? Até eu ia, quanto à questão da alimentação dos pets, precisa de algum ajuste nessa época ou pode manter a mesma alimentação de sempre?
É, assim, o gasto metabólico, tanto do cão e do gato, ele aumenta porque ele vai fazer, o corpo ele tem que aquecer, né? Para explicar pro pessoal em casa. Então ele vai querer comer mais, tá? Então, assim, aquele cão que já come a sua quantidade diária, tem que ter um cuidado para ele não querer comer mais. Né? O que, que é não querer? Fornecer justamente aquilo que ele come.
Sim.
No verão, por exemplo, ou no resto do, né, do ano. Tem que ter um cuidado porque ele vai querer comer mais, porque ele vai metabolizar mais esse alimento. Tá? Isso aí é um ponto que a gente tem que cuidar, porque ele pode comer demais e vir com dar algum problema hepático ou relacionado a gastrointestinal. Né?
É importante fazer dosagem de alimentação, porque,
sim,
daqui a pouco, bom, ou ele vai comer 200 gramas de ração, já coloca tudo numa vez só, ele come tudo numa vez só, e fica o resto do dia sem comer.
Exatamente. O cão, até o gato, ele é mais seletivo nesse aspecto, mas o cão, se tu colocar no pote dele lá a quantidade lá que o veterinário ou onde você comprou a ração prescreveu, né, pra ti, a própria embalagem da ração já sugere uma
quantidade.
Isso, por peso, né? Então, tu colocou lá, o cão ele vai limpar aquela porção e vai, se tu botar mais, ele vai comer.
Ele vai
mais.
Comer, enquanto tiver ele come.
Exatamente, enquanto tiver ele come, até se empanturrar, vomitar, enfim. Né? Então, você tem que ter um cuidado, né? Tu pode diminuir um pouco essa quantidade ali adequada da ração, só que tu não pode também deixar ele com déficit, né, de calórico, né,
uhum,
de calorias que ele vai consumir. Depende muito da atividade do cão, né, Rudimar?
Sim.
Hoje a gente tem pessoas que passeiam, né, todo dia tá regrado. Eu, por exemplo, e minha esposa, a gente passeia todo dia, né, às 5h30, 6 horas da tarde com nossos cães, né? Mas eu sei que agora com o inverno, chove, dá frio, impede esse passeio, por,
sim,
exemplo.
Dificulta.
Né? Dificulta. O cão, por exemplo, você tem que cuidar muito o que ele vai comer, né? Dentro de casa também. A questão de petiscos, né? Às vezes está dentro de casa lá, dá muito petisco pro cão. Tem que ter um cuidado, né, nisso.
Uhum. Muito bem. Nessa época, é normal, como você falou, essa congestão nasal, esse catarro, essa coisa. O cão gripa. Pode gripar? A gripe é uma doença que afeta cão e gato?
Na verdade, o cão, ele, exatamente como eu falei, a parte zoonótica ali, né, de zoonoses. No caso, a vacinação é muito importante, Rudimar, para prevenir essa gripe.
Tem vacina da gripe pro cão?
Tem pro vacina gato. Da gripe pro cão, exatamente. Então vacinem, né?
Sim, não dá para levar no posto de saúde, tem que levar na clínica veterinária.
Exatamente, leva no veterinário, na clínica veterinária, né?
Uhum.
Mas com certeza. A principal sintoma do cão, como eu falei, é uma obstrução nasal e uma tosse.
Sim.
Né? O cão começou a tossir, você já acende um alerta para fazer um diagnóstico para ver o que é.
Sim.
Certo? E principalmente se tu não vacinou, né? Então o pessoal fala, não, mas eu vou fazer a vacina das doenças, da raiva. Daí da gripe não faz. Daí chega, né, essa época do ano, o que que acontece? Ah, meu cão tá prostrado, tá com febre.
É isso.
É isso.
É isso. Exatamente. E os animais que acabam dormindo muito próximo de fogão, de lareira, de aquecedor, tem que ter algum cuidado especial? Ou...
Tem que ter um cuidado, né? Principalmente tem que cuidar pra esse animal não se queimar. E assim, o cão, principalmente, ele gosta muito de ficar do lado de lareira e fogão a lenha, né? Uhum. Ou embaixo.
Sim.
Né? Embaixo do fogão. Tem que cuidar isso, tá? Porque resseca muito, né, as vias aéreas do cão e ele pode vir a ter alguma coisa relacionada a isso, né? Pode dar alguma alergia, alguma coisa relacionada a esse sistema. E cuidar, né? Pra não deixar ele muito próximo, né?
Uhum.
Muito próximo. Porque daí você vai dar um choque térmico. Tu tirou ele do fogão, vai botar lá do lado da cama depois.
Sim.
Entende? Vai ter uma alteração. No outro dia o animal tá prostrado, tá malzinho, né?
Sim, tem que cuidar isso também. Agora nós vamos falar de aves, porque não é só cão e gato que as pessoas têm. Muitas pessoas têm aves em casa. Alguns cuidados especiais nessa época pra quem cria em gaiola ou em viveiros, as aves agora no período do inverno, doutor Leandro?
Sim, na verdade, Rudimar, as aves, elas, tu tem que cuidar muito, eu vejo muito, na verdade, eu atendo a domicílio, né? Então eu vou na casa, vou atender o cachorro e tem lá um passarinho. Né?
Periquito.
É um periquito, por exemplo. E ele tá em cima do fogão a lenha, o periquito. Né? Tá lá em cima, assim, né?
Tá esquentado mesmo.
Eu já falo, né? Olha, tira, né? Tira, bota do lado, né? Não deixa que ele consuma também fumaça, né?
Sim.
Tem que ter muito cuidado com as aves com isso. Né? As aves, tem muita gente que dorme, né, com as aves, cuidar para não ter esmagamento, né?
Sim.
Durante,
ah, tem isso,
né,
também.
Tem isso que também. Eu, por exemplo, já atendi um amigo meu, né, que ele tem um ring neck, e ele dorme, o ring neck dorme do lado dele, assim, no travesseiro, parece uma pessoa.
Que coisa.
E ele se virou e não viu, né? E o ring neck acabou tendo problemas com isso, né? Mas tem que cuidar das aves também, não deixar em varandas abertas,
sim,
né, no frio, principalmente agora, época de geada, né, esse frio intenso, não deixa em varanda, não deixa em sacada e não deixa pra fora. O pessoal costuma colocar lençol, né, em cima, algum pano.
Isso, pra cobrir a gaiola.
Pra cobrir a gaiola.
Tá certo isso?
É, tá certo. Em partes está certo, uhum, tá? Só que tu tem que entender que só esse pano ali não vai adiantar. Se,
sim,
der, por exemplo, uma chuva ou se der um frio intenso, né? Então tu recolhe pra dentro da garagem esse animal, né? Só não, como eu falei, não deixa muito perto de fogo, né?
Sim. E a ave, ela apresenta que tipo de característica ela... Pra daqui a pouco a gente saber, bom, ela tá com frio, vou ter que ter uma atenção especial.
Sim. A ave, na verdade, ela fica... Ela, como é que eu vou falar? Assim, uma coisa bem coloquial. Ela fica mais encorujada.
Sim.
Né? Ela fica com as penas arrepiadas.
Arrepiadas.
Isso. E ela fica inquieta, entende? Ou os extremos, ela fica muito prostrada, quietinha, ou ela se agita demais.
Demais.
Isso.
Então é sinal de alerta.
Tem alguma coisa errada.
Uhum.
Aí tem que fazer algum diagnóstico.
Muito bem. E para quem tem peixes em casa, quais são os cuidados que deve ter com o peixe? Porque o peixe está num ambiente que naturalmente esfria mais, né? Tá na água.
Exatamente. O peixe, na verdade, tu tem que... Assim, o peixe, principalmente de aquário, né? Que a gente fala, ele tem que ter já desde a questão da temperatura da água, quando tu pega o peixe, né? O peixe, eu não tenho muita experiência com peixes,
uhum,
né? Isso eu vou te falar, mas o que eu falo, temperatura da água e nutrição adequada, né? Principalmente o oxigênio dessa água,
sim,
né? Você tem que cuidar.
O peixe é um caso mais exigente para você cuidar, né?
Hoje a gente tem, nossa, milhões, né, de espécies, né, de peixes. Para essa parte pet, digamos,
sim,
né? E a gente tem que ter um cuidado, muitos peixes exóticos que não são aqui da nossa região, que o pessoal às vezes compra, né?
Traz para cá.
Traz para cá, exatamente. E às vezes o peixe acaba morrendo, né?
Sim.
Então tem que ter... Ah, mas o peixe morreu. Tá, mas é um peixe que não é para a nossa região.
Sim.
Ele é um peixe exótico.
Ainda mais pegando um inverno,
outra,
assim.
Né? Isso, e falando em peixe exótico, tem que ter uma atenção onde tu vai comprar esse peixe, né? Porque,
sim,
hoje tem legislações, né, que proíbem esses peixes exóticos de serem armazenados em aquários.
Uh-huh.
Então tem toda uma questão regrada, né?
E o aquário tem todo aquele cuidado pela limpeza, pela manutenção, controlar a temperatura da água. Tem muita coisa para se cuidar.
Isso.
Então dá bastante trabalho para quem tem, mas
dá
quem
bastante.
Gosta tem que ter essa atenção.
Eu tenho uma parceira minha que mora em Passo Fundo, que ela é veterinária de silvestres, né? Então, assim, o pessoal tá com dúvida, principalmente em aves e também peixes, eu já passo o contato dela.
Uhum.
Né? Ela já dá toda a dica ali de como,
sim,
seguir o manejo desses animais. Né?
Que legal. Como veterinário, doutor Leandro, no inverno é uma época que tem uma demanda maior de trabalho, de atendimento? É a estação do ano que mais tem essa demanda?
Olha,
já dá para perceber isso ou não?
Olha, na minha casuística, sim, é bem dividido, sabe, Rudimar? O que eu vejo é que no verão tem mais doenças relacionadas, né, e se dissemina muito mais bactérias e vírus no verão. Sim, né? O inverno, principalmente o que eu atendo, é relacionado ao sistema osteoarticular, né? Cão mancando, tá com uma dorzinha na coluna. Eu tenho pacientes que eu atendo que eu sempre dou essa dica. Ah, o meu cão nunca teve, por exemplo, uma dor na coluna, nunca travou ou nunca mancou. Se atentar a raças, né? Particularidades de raças também, tá? O cão está sobrepeso, por exemplo, ele vai forçar a perna, que nem a gente, né, Rodimar? Então eu falo, antes de dormir, ou tu lá tá no sofá, por exemplo, assistindo uma TV, né? O teu cão tá ali do lado. Pega uma bolsinha térmica, essas tem na farmácia para comprar, né? Aquece no micro-ondas ali, para não fica, né, também muito quente. Coloca nas costas dele, coloca nas articulações da perna, no joelho, principalmente joelho, né? Esses cães toy que a gente fala, que é Shih Tzu, York, Bulldog, né? Essas raças que têm predisposição, o Spitz alemão, né? O Lulu da Pomerânia. Uhum. Coloca uma bolsinha térmica, deixa pelo menos um minuto em cada articulação essa bolsinha térmica. Isso vai ajudar a prevenir alguma coisa relacionada à articulação dele.
Muito bem. Qualquer mudança no comportamento do animal que for, ficar atento se precisar, já procura o veterinário.
Exatamente. Sempre procure o veterinário. Uma coisa que eu falo muito, hoje a gente tem muito internet, né? Muito. Sim. Google, inteligência artificial.
Vai pra lá.
Isso, tu pode utilizar para coisas básicas, né? Ah, qual o grama da ração, tal, entendeu? Mas assim, ah, surgiu um nódulo, por exemplo, no meu cão. O pessoal vai muito pro Google, né? Daí já, às vezes, já manda mensagem, ah, meu cão tá com câncer. Não é bem assim, a gente tem diagnóstico. E para diagnóstico, tem que fazer uma consulta com o veterinário.
Com certeza. Doutor Leandro, muito obrigado pela presença, pela participação. Um assunto que a gente não se esgota de tanta pergunta, de tanta pauta interessante que é o assunto, mas o tempo nos limita e eu quero agradecer a tua disponibilidade de ter estado conosco.
Ah, obrigado, Rudimar. Eu quero fazer um adendo também.
Claro.
O pessoal ali da Patrícia e do Anderson, né, que estão com a... Eu não lembro agora se é o nome da menininha Isadora ou Isabela. Eu quero que o pessoal ajude, né? Pessoal, vão lá falar com eles, conversem e apoiem essa causa.
Essa
ali.
Causa. A gente conversou com eles semana passada. Todo mundo está divulgando, né, essa campanha. É importante
muito
que as pessoas
importante.
Se engajem muito. Exatamente. A essa campanha.
Mas é isso, Rudimar. Um abraço aí. O pessoal, se tiver dúvidas, pode me chamar.
Da mesma forma. Está aí ouvindo essa participação do Dr. Leandro Peruso, médico veterinário, conosco nessa manhã, trazendo orientações para cuidados pet agora no inverno. 9h48.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.